ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 22 de julho de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Pente fino no auxílio emergencial identifica 1 milhão e 300 mil benefícios com suspeita de fraudes. Caroline Blaut.
O objetivo é cruzar dados para combater os grupos criminosos. Os suspeitos serão acionados para garantir que o benefício chegue a quem precisa.
E hoje teve mais um lote de pagamentos do auxílio de R$600, desta vez para nascidos em janeiro.
E você também vai ouvir hoje.
A Voz do Brasil completa 85 anos no ar.
Vamos falar um pouco da história do programa. Gilberto Costa.
O programa que estreou em 1935 é o rádio jornal mais antigo do país. Passou por 23 presidentes, acompanhou 12 eleições presidenciais e a vigência de 5 constituições.
E como as notícias divulgadas aqui têm impacto no dia a dia dos brasileiros.
E para falar desse dia histórico para a comunicação do país e ações do governo na área, vamos falar ao vivo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Hoje, 22 de julho de 2020, é um dia especial para a comunicação do país.
Há exatos 85 anos, entrava no ar pela primeira vez a Voz do Brasil.
Programa de rádio mais antigo do país, a Voz acompanhou e noticiou durante todo esse tempo, de forma ininterrupta, as transformações da sociedade brasileira.
E no programa de hoje, além das notícias de destaques do dia, vamos falar um pouco desta história e da importância da Voz do Brasil para todos. Os brasileiros.
Para esta data, estamos ao vivo aqui no estúdio com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Boa noite, ministro.
Boa noite, Alessandra. Boa noite, Nassi. Boa noite ao presidente também, General Pereira Gomes, e a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Ministro, qual a importância do rádio para a população brasileira, ainda mais nesse período que a gente passa de pandemia?
Então, Nassi, importância é a informação na ponta da linha, né? Eu sou ouvinte de rádio, eu gosto, até hoje eu escuto rádio quando estou no carro, me deslocando para saber informação, às vezes você vai passando e você fica sabendo ao longo daquele seu trajeto, né? As pessoas estão indo para o trabalho, muitas vezes a mãe deixando o filho na escola, enfim, e você vai se informando. E a rádio, ela chega na comunidade, né? Ela traz informações para onde você está, onde você, muitas vezes você mora numa cidade a, sei lá, 800 metros de altura e que as pessoas sabem de tudo o que acontece lá através do rádio. Então o rádio, ele continua com uma importância muito grande e eu tenho um prazer enorme de estar aqui hoje comemorando 85 anos do programa Voz do Brasil, que é o segundo mais longevo do mundo, né? E o primeiro do Hemisfério Sul. Então, assim, um prazer muito grande estar aqui nesse dia de hoje.
E, ministro, em função do coronavírus, muitas pessoas ficaram em suas casas e, por consequência, mudaram hábitos. Cada vez mais pessoas estão usando a internet com mais frequência para fazer compras, pedir comida, estudar, trabalhar, fazer reuniões, né? O que o governo está fazendo, ministro, para que mais brasileiros tenham acesso à internet?
Então, Alessandra, esse é um grande desafio nosso, né? Nós estamos vendo um deserto digital no Brasil. Porque a pandemia fez com que as pessoas ficassem em casa e muitas pessoas estão nervosas em casa, estressadas, com depressão. E isso com a internet. Imagina as pessoas que estão sem acesso, né? Nós temos no Brasil, segundo os últimos dados, 79% da população que tem acesso à internet. Então, um desafio muito grande do governo Bolsonaro é levar a internet a esse restante da população, esses 40 milhões de brasileiros que estão órfãos da internet e que nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão estudando via internet, vendo muitos parentes, né, alguns visitando os avós, aquelas pessoas que estão na zona de risco, que moram em outros estados, estão visitando via internet. Então isso faz com que a gente tenha que colocar realmente no primeiro item da pauta para que a gente possa levar e entregar realmente internet para 100% da população. Não é fácil, o Brasil é um país continental, um país muito grande, mas nós temos sim que nos desdobrarmos para que todos tenham acesso.
Agora, ministro, nesse sentido, qual que é a expectativa do governo para o leilão da rede de telecomunicação de quinta geração, o 5G?
Então, esse leilão é uma grande expectativa no mundo inteiro. O Brasil, hoje mesmo, participei de manhã da abertura do G20 e falamos sobre isso. Hoje cedo, estavam ali 20 países reunidos e todos falando sobre a evolução da internet, o 5G, né, que vai acontecer no Brasil. Já falei em outras entrevistas que será no próximo semestre, no primeiro semestre do ano que vem, até pela pandemia, né, houve atrasos nos testes de campo, mas o Brasil está esperando isso acontecer, porque nós teremos uma mudança significativa, né? Telemedicina, os veículos, né, que vão surgir, que eles vão ter com menos latência, eles vão conseguir veículos autônomos. Você vai conseguir, por exemplo, um médico fazer uma cirurgia à distância. Quem imaginou isso há 10 anos atrás, 5 anos atrás? Então o 5G ele traz um novo... Não é só aumentar a velocidade da internet, ele traz com ela várias mudanças significativas na vida do cidadão brasileiro. Então, assim, é um momento que vai ser muito importante. O presidente é um assunto dele. Eu estou lá no Ministério para cuidar, para receber todos os players desse setor, conversar com eles, tentar saber qual a expectativa deles, o que é que eles podem oferecer para o povo brasileiro, para o nosso país, levar para o presidente e dele partir a decisão, né, de quem ele deseja que fique com o 5G aqui no Brasil.
Uhum. E, ministro, desde que o senhor tomou posse, uma palavra sempre se destaca nas suas falas, nas entrevistas, nos discursos, né, que é a palavra diálogo. Na prática, como isso tem funcionado?
Tem funcionado, tá todo mundo mais calmo, né? Eu falo muito isso, as pessoas gostam de briga, porque quando você anda na rua, se você anda na praia, eu gosto desse exemplo, que eu ouvi isso do dono do UFC. Eu disse, por que vocês inventaram esse esporte, né? Colocar o UFC. Qual foi a ideia? Ele disse, você anda na praia, você vê duas pessoas jogando vôlei, futevôlei, você dá uma olhada, para ali 10, 20 segundos, vai embora. Vê um jogo de futebol, você para uns 30 segundos, dá uma olhadinha, se tiver um jogo mais animado, fica um minuto, mas continua seguindo. Mas se você passar, tiver uma briga, junta gente, e você só vai embora quando termina. Então, assim, a briga vende. As pessoas gostam de saber, gostam de... elas ficam muito mais interessadas em saber, às vezes, uma palavra que eu disse ou que o presidente disse do que uma inauguração de uma barragem, de uma transposição do Rio São Francisco, por exemplo, que o presidente foi inaugurar um ramal no Ceará. Então, assim, a pacificação ela é importante para que a verdade ela apareça, para que não prevaleça a intriga. Então, o diálogo é importante. Você vê o ministro Paulo Guedes, ministro da Fazenda, da Economia, semana passada teve com o presidente da Câmara, decidiram a pauta e hoje ele já estava na Câmara apresentando a reforma tributária. Como isso ia ocorrer sem diálogo? Como é que você governa, que você tem que mandar decreto, ou se você não pode governar por decreto, tem que mandar MPs, tem que votar PEC? Você tem que ter esse diálogo. Então eu defendo, porque eu já estou há 14 anos no parlamento, eu sei que muitas vezes a gente tem vontade de colocar aqui um estilo mais agressivo, de você aprovar um projeto de lei ou MP por uma vontade própria, mas não é verdade, até porque os deputados e senadores são eleitos também pelo voto legítimo, então eles têm o direito do amplo debate. Então acho que o governo ele acerta quando ele vai dialogar, ele coloca os seus ministros, que são ministros competentes, capazes, escolhidos ali a dedo pelo presidente, coloca os ministros para encarar o parlamento para que a gente possa realizar e entregar ao cidadão brasileiro que votou no presidente Bolsonaro que ele consiga implementar uma grande parte das medidas que ele defendeu durante a campanha e que foi uma campanha vitoriosa.
Ministro das Comunicações, Fábio Faria, muito obrigado pela participação aqui ao vivo com a gente na Voz do Brasil.
Ah, agradeço a vocês. Muito obrigado, foi uma honra muito grande.
E a gente agradece também a presença do nosso presidente da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Luiz Carlos Pereira Gomes, presidente.
Boa noite, ministro. Agradeço muito a presença do senhor aqui, que muito nos honra e valoriza esse evento, né? Trazendo as ações que o senhor está realizando à frente do Ministério das Comunicações e os seus desafios. Muito obrigado.
Obrigado, presidente.
Agradeço também aos nossos ouvintes que nos brindam há 85 anos com a sua audiência, né? E agradecer também a todos que são responsáveis aí pela produção da nossa Voz do Brasil, né? Pelo trabalho, a dedicação e o amor com que vocês produzem a Voz do Brasil. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, ministro. E em 85 anos de história, a Voz do Brasil já fez a cobertura de ações de 23 presidentes, acompanhou 12 eleições presidenciais e a vigência de 5 constituições.
O programa também levou notícias sobre a Segunda Guerra Mundial, a vitória do Brasil em 5 Copas do Mundo e a morte de ídolos como Ayrton Senna.
Vamos conhecer agora um pouco mais desta história com o repórter da Agência Brasil, Gilberto Costa.
Em Brasília, 19 horas. A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás.
A Voz do Brasil comemora hoje, 22 de julho, 85 anos no ar. O programa que estreou em 1935 é o rádio jornal mais antigo do país. Passou por 23 presidentes, acompanhou 12 eleições presidenciais e a vigência de 5 constituições. E levou aos ouvintes até mesmo notícias sobre a atuação dos aliados na Segunda Guerra Mundial.
As tropas norte-americanas estão progredindo uma marcha sem precedentes de 2 km por hora. Mais da metade da península da Normandia já está em nossas mãos.
Assim como a vitória na guerra, o programa acompanhou as conquistas do país em 5 Copas do Mundo e a derrota em 2. A mais traumática, em 1950. A Voz do Brasil cobriu o suicídio de Getúlio Vargas em 1954, a morte de ídolos como Carmen Miranda em 1955 e Ayrton Senna em 1994. O programa cobriu o impeachment dos presidentes Collor e Dilma e levou aos brasileiros a posse de tantos outros.
Tudo o que propusemos e tudo o que faremos a partir de agora tem um propósito comum e inegociável. Os interesses dos brasileiros em primeiro lugar.
A história da Voz do Brasil é assunto de interesse de historiadores e pesquisadores da mídia de massa no Brasil, como Henrique Moreira, professor de jornalismo e doutor em comunicação social.
Essa longevidade veio justamente dessa percepção que os diferentes governos tiveram de que manter essa ferramenta era algo que trazia uma vantagem enorme para o governo do ponto de vista das suas estratégias, dos seus objetivos.
O ex-presidente Getúlio Vargas foi contemporâneo das tecnologias de seu tempo, ao perceber a importância da comunicação de massa. Criou as primeiras leis de radiodifusão, encampou a Rádio Nacional e instituiu departamentos de propaganda, de onde saiu a ideia de ter um programa radiofônico. Para Luiz Arthur Ferrareto, autor de 2 livros sobre radiojornalismo no Brasil, usar o rádio para falar com toda a população foi estratégico para os mandatos de Getúlio Vargas.
Os governos de Getúlio Vargas enfrentavam um problema muito sério em termos de dar unicidade para um país. Por que que o Getúlio usa o rádio? Porque ele tem consciência do poder do rádio de chegar a todos os rincões do país e de influenciar as pessoas.
A Voz do Brasil nem sempre teve esse nome. Primeiro se chamou Programa Nacional, depois A Hora do Brasil e, em 1946, finalmente se torna A Voz do Brasil. Quem modificou o nome foi o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, justamente com o propósito de desvincular o programa da figura de Getúlio Vargas. Passadas 8 décadas e meia, A Voz do Brasil tem importância e é singular, como opina Sônia Virgínia Moreira, professora do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Eu acho que o programa tem um caráter informativo porque ele fala do que está acontecendo na capital do país e ele fala, hoje fala dos 3 poderes, né? E muitas vezes essas informações estão ali na Voz do Brasil, você não tem outros meios de comunicação.
Atualmente, a equipe da Voz do Brasil conta com cerca de 40 jornalistas multimídia, entre produtores, repórteres e editores, que trabalham em Brasília e nas sucursais da EBC, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Reportagem Gilberto Costa.
Está no ar a Voz do Brasil, com as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
E nos 85 anos da Voz do Brasil, os presidentes dos poderes da República se manifestaram sobre a importância do programa.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, falou que a Voz traz transparência aos atos da República.
É com satisfação que, na qualidade de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, saúdo o programa A Voz do Brasil. A Voz do Brasil, programa de rádio mais antigo do país, acaba de completar 85 anos de existência. Concebido para divulgar as ações do Poder Executivo, esse noticiário histórico logo evoluiu para também atender os noticiários dos poderes Legislativo e do Poder Judiciário. Trata-se, assim, de um verdadeiro mosaico da atuação do poder público, o qual é, na realidade, um só poder, cujas atribuições estão distribuídas por funções especializadas para o maior controle do próprio poder. A veiculação da Voz do Brasil pela empresa Brasil de Comunicação é contributo inestimável para o fortalecimento da democracia brasileira, por proporcionar um incremento da transparência dos atos do poder público. A democracia somente se sustenta e se fortalece com transparência. Já dizia o jurista e cientista político Norberto Bobbio que a democracia é o governo do poder público em público, do poder visível. Ou seja, somente com transparência é possível que a população exerça plenamente a soberania popular e a cidadania. As decisões tomadas nas três esferas do poder, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário, interessam diretamente ao cidadão, pois impactam seus direitos e sua vida cotidiana. E é através da transparência que se torna possível a fiscalização, a avaliação e o engajamento do cidadão nos debates acerca dessas decisões. Daí a enorme relevância do noticiário A Voz do Brasil, que divulga diariamente para todo o país as ações de destaque dos três poderes da República. O cidadão fica assim, a par das decisões que definem os rumos da República Federativa do Brasil. E tudo isso é feito por meio do rádio, o veículo de comunicação mais democrático. Mais democrático por ser o mais acessível às populações de todo o país, com o maior alcance territorial. A Voz do Brasil simboliza, portanto, o espírito democrático que inspira nossas instituições públicas e que se fortalece a cada dia em nosso país. Parabéns, parabéns à EBC, parabéns à Voz do Brasil, por sua longa e permanente contribuição para o exercício da cidadania por todos os brasileiros.
Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, lembrou do papel do programa de levar informação a todos os brasileiros.
Hoje comemoramos 85 anos da Voz do Brasil, um instrumento fundamental para levar informação a todos os brasileiros e brasileiras, né? Para a nossa democracia, para informar bem o cidadão. A Voz do Brasil tem um papel, tem tido nesses anos todos e vai continuar tendo um papel muito importante de informação à sociedade brasileira.
E pelas redes sociais, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que há 85 anos o país se reconhece na Voz do Brasil.
O governo federal enviou à Caixa Econômica mais 1.300.000 CPFs com suspeita de fraudes no auxílio emergencial.
E hoje saíram mais pagamentos do auxílio para os aniversariantes de janeiro.
Os cadastros bloqueados foram divididos pela Caixa em dois grupos. 51% dos beneficiários que tiveram as contas suspensas apresentam suspeitas de fraudes. Essas pessoas vão receber uma mensagem pelo aplicativo Caixa Tem e deverão comparecer a uma agência para comprovar a identidade. Já o segundo grupo, cerca de 49% dos bloqueados estão com alguma inconsistência cadastral e deverão reenviar a documentação por por meio do aplicativo da Caixa via WhatsApp. Até agora, o Ministério da Cidadania já enviou 1 milhão e 300 mil CPFs à Caixa para bloqueio por suspeita de fraude. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a reanálise será rápida, em até 24 horas. E quem precisar ir até a agência deve comparecer apenas no seu período de pagamento.
Procure uma agência de acordo com o seu calendário de recebimento. Não adianta procurar se você nasceu em outubro, neste momento que estamos pagando em janeiro. Por que que isso é importante? Para evitar as aglomerações.
A análise dos CPFs faz parte de um esforço conjunto do governo federal para evitar fraudes no auxílio emergencial. Segundo o Ministério da Cidadania, foi montada uma nova estratégia integrada, envolvendo vários órgãos, como a Caixa, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. O objetivo é cruzar dados para combater os grupos criminosos. Segundo o secretário executivo do Ministério da Cidadania, Antônio José Barreto, os suspeitos serão acionados para garantir que o benefício chegue a quem precisa.
Para cada um dos lançamentos que nós identificarmos através do cruzamento de dados, que as pessoas não de fato têm o direito, essas pessoas sim vão ser acionadas através dos meios legais disponíveis. A Polícia Federal, então, nos auxilia com a centralidade dessas ações.
Mesmo com a operação e os bloqueios de algumas contas, os pagamentos do auxílio continuam. Ao todo, 65 milhões de brasileiros estão recebendo o benefício. Nesta quarta-feira, teve pagamento para os aniversariantes de janeiro. Eles receberam via poupança digital a quarta, terceira, segunda ou a primeira parcela, conforme a data em que tiveram o cadastro aprovado. E o valor já estará disponível para saque no sábado, como explica o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
Quem está recebendo hoje, os 3,8 milhões de brasileiros que estão recebendo quarta, terceira, segunda e até a primeira parcela hoje, nascidos em janeiro, receberão agora, neste sábado, dia 25, ou seja, 3 dias depois, no seu pagamento, a sua possibilidade de saque em dinheiro, realizar TEDs e DOCs.
Também nesta quarta-feira, o auxílio emergencial foi pago aos beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social NIS final 3. Reportagem Caroline Blaut.
E a Caixa vai estender por mais 60 dias a pausa nos financiamentos habitacionais.
O pagamento das prestações estava suspenso por 120 dias e agora esse prazo passa para 180 dias.
A medida é para ajudar a população durante a pandemia.
Mas a extensão desse prazo não é automática.
O cliente que está com o contrato suspenso deve solicitar a prorrogação por meio do aplicativo Habitação Caixa.
Ou ligar para o 0800-726-8068.
Foram assinados hoje os contratos da chamada Conta Covid.
O acordo garante uma linha de crédito especial de quase 15 bilhões para distribuidoras de energia elétrica, evitando aumentos na conta de luz durante a pandemia.
A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, e 16 instituições financeiras assinaram nesta quarta-feira os contratos da chamada Conta Covid. Os bancos abriram uma linha de crédito de quase 15 bilhões e 300 milhões de reais. Esses recursos serão desembolsados para as distribuidoras em 7 parcelas, com início previsto para o dia 31 de julho. As empresas de energia alegam que a demanda caiu muito durante a pandemia. Sem a ajuda, o prejuízo seria repassado para o consumidor. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, os reajustes na conta de luz poderiam chegar a 12%, mas devem ficar na casa dos 3%. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, comentou.
E aquilo que nós nos preocupamos desde o primeiro momento foi que o consumidor primeiro tivesse a segurança energética de que não faltaria energia para ele. E segundo, que ele não fosse onerado nas suas tarifas por conta dessa crise sem precedentes.
Apesar das dificuldades das distribuidoras, o ministro Bento Albuquerque apresentou dados do setor, que, segundo ele, sinalizam redução da queda do consumo e retomada econômica do país.
Nós vimos que saímos de uma queda no consumo de menos 13% em abril e agora estamos menos 2%, com tendência a igualarmos o consumo do ano de 2019 e a partir de agosto superarmos esse consumo gradualmente.
Outra medida adotada pelo governo para minimizar o impacto da pandemia no setor elétrico foi manter a proibição de corte de energia por falta de pagamento de consumidores de baixa renda. Segundo resolução da ANEEL, publicada nesta terça-feira, a determinação vale até o fim do ano ou enquanto durar o estado de calamidade pública. Reportagem Glauco de Queiroz.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal suspende decisão que isentava aposentados da Polícia Civil de Alagoas de contribuição previdenciária.
Conselho Nacional de Justiça aprova recomendações para orientar tribunais sobre processos de recuperação judicial e de falências após pandemia.
Superior Tribunal de Justiça mantém criança com casal que quer regularizar a adoção por causa da pandemia.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal suspende decisão que isentava aposentados da Polícia Civil de Alagoas de contribuição previdenciária.
O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, adotou para Alagoas entendimento semelhante ao adotado para São Paulo, Fábio Ruas.
No recurso contra a decisão, o governo de Alagoas alegou que a isenção agrava ainda mais o déficit da Previdência do Estado, que é de R$ 32 bilhões. Dias Toffoli afirmou ser inegável que a decisão do Tribunal de Justiça alagoano apresenta grave risco de efeito multiplicador, com grave repercussão sobre a ordem e a economia do Estado.
O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, aprovou duas novas recomendações para orientar tribunais de todo o país sobre processos de recuperação judicial e de falências.
A expectativa é de que essas ações aumentem por causa da crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus, e o objetivo do CNJ é minimizar o impacto decorrente de demissões e fechamento de empresas.
Uma das recomendações propõe a conciliação e mediação entre empresários, fornecedores e trabalhadores, para agilizar os processos.
Segundo o relator, conselheiro Henrique Ávila, essa pode ser uma ajuda importante para enfrentar a inadimplência no mercado.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, concedeu liminar para retirar um bebê do abrigo institucional e mantê-lo sob a guarda de um casal no Rio Grande do Sul.
A medida vale até que a quarta turma do STJ julgue em definitivo o habeas corpus, no qual o casal pede para permanecer com a criança enquanto tenta regularizar a adoção. Fátima Uchoa.
O Ministério Público ajuizou ação para tirar a criança do casal por verificar indícios de adoção irregular e falsidade no registro de paternidade. O Tribunal de Justiça Estadual manteve a sentença que determinou o recolhimento do bebê nascido em fevereiro deste ano a um abrigo institucional. No STJ, o ministro João Otávio de Noronha entendeu que o cuidado dispensado ao bebê e o interesse do casal em regularizar a adoção são motivos suficientes para reverter em caráter cautelar e provisório a decisão de recolhimento a abrigo. Ainda segundo o ministro, em razão da pandemia, o interesse da criança estará mais bem resguardado se ela continuar protegida na família que a acolheu desde o nascimento.
Justiça Federal no Tocantins condena a União e órgãos públicos federais a adotarem medidas necessárias à proteção de indígenas refugiados no interior da Ilha do Bananal.
A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal em ação apresentada em novembro do ano passado. Marissa Omena.
Os indígenas ocupam uma região conhecida como Mata do Mamão. O Ministério Público argumentou que a proteção da área é necessária, porque qualquer contato de pessoas não indígenas com membros desse grupo refugiado é uma fonte de risco devido à baixa imunidade a doenças. Além disso, há relato de assassinato de índios.
Trabalhador que prestou serviço após fechamento de empresa tem vínculo de emprego reconhecido.
A decisão é da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, Carlos Ribeiro.
O trabalhador era empregado de uma distribuidora de carro na capital mineira. Ele alegou que, após a extinção da empresa, permaneceu resolvendo as pendências nas áreas comercial e administrativa por mais 4 meses. A distribuidora alegou que ele apenas dava consultas por e-mail, mas para a justiça, os documentos comprovam o vínculo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que regulamenta o repasse de dinheiro do auxílio emergencial para o setor cultural. Senadores cobram agilidade na liberação de recursos para empresas. Comissão mista vai discutir efeitos da pandemia nas comunidades indígenas. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que estabelece regras para o repasse do auxílio emergencial ao setor cultural. Os estados e o Distrito Federal já receberam recursos no valor total de R$3 bilhões para socorrer os artistas. Repórter Raquel Teixeira.
O dinheiro para pagar o auxílio emergencial de trabalhadores da cultura já foi repassado da União para estados e Distrito Federal, mas deve ser aplicado no prazo de 120 dias ou terá que ser recolhido aos fundos estaduais ou distrital. A medida provisória complementa a Lei Aldir Blanc, que prevê pagamento de 3 parcelas mensais de R$600 para artistas e liberação de verbas para manutenção de espaços culturais durante o período de crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, defendeu que os empregados da cultura sejam atendidos o mais rapidamente possível.
Nós queremos que o benefício para o trabalhador da cultura e para a cultura chegue imediatamente aos estados e aos municípios.
E Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, destacou a necessidade de pensar no orçamento do país pós-pandemia.
Nós mudamos todo o processo legislativo agora em relação à questão orçamentária, exatamente para atender este momento, mas nós temos 2021, 2022, e nós precisamos trabalhar agora com olhar para frente.
A medida provisória A provisória volta agora para a nova análise da Câmara dos Deputados.
E já está no Senado a proposta de emenda à Constituição do novo Fundeb. A PEC, já aprovada pela Câmara dos Deputados, valoriza a educação infantil e estabelece critérios de distribuição dos recursos, levando em conta as desigualdades regionais e o desempenho dos municípios e das escolas. Repórter Rodrigo Rezende.
A PEC torna o fundo permanente e, se hoje o governo federal faz uma complementação de 10% nos recursos, o montante deve chegar de forma escalonada a 23% até 2026. O presidente da Comissão de Educação, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, ressaltou a quase unanimidade na aprovação da PEC na Câmara e projetou uma votação similar no Senado.
Só 7 deputados votaram contra. Isso é uma prova de que a educação em nosso país precisa estar acima das disputas partidárias e ideológicas.
Em 2019, o Fundeb repassou R$156 bilhões para a educação pública.
Mais de 500 mil de empresas fecharam as portas em junho, temporariamente ou em definitivo, em função da pandemia do novo coronavírus, de acordo com a pesquisa do IBGE. Preocupados com a situação, senadores cobram mais velocidade na liberação de auxílios e maior participação dos bancos na concessão de crédito para microempresários. Repórter Roberto Fragoso.
Na primeira quinzena de junho, 1 milhão e 300 mil do total das 4 milhões de empresas brasileiras estavam com as atividades suspensas ou encerradas em definitivo. 4 em cada 10, 522 mil, declararam que a interrupção dos negócios foi causada pela pandemia. O baque foi pior para as microempresas, quase a totalidade das que fecharam de vez as portas. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, alerta que apesar de vários auxílios terem sido aprovados pelo Congresso, é preciso que o governo agilize a execução para que os recursos cheguem na ponta.
Nós precisamos acelerar a liberação desses recursos para as empresas. Não temos tempo a perder. Se nós demorarmos muito, eu socorro às microempresas, aos trabalhadores informais, a quebradeira vai ser geral.
Todos os setores da economia foram afetados pela crise sanitária, mas os mais atingidos foram o de serviços, a indústria, a construção e o comércio.
E o Congresso Nacional lançou uma frente parlamentar mista em defesa da renda básica. O objetivo é lutar por um projeto que beneficie os brasileiros que estão excluídos de qualquer programa de proteção social. De acordo com números da Organização das Nações Unidas, no Brasil, o 1% dos mais ricos concentra 28,3% da renda total do país. O impacto da pandemia sobre os povos indígenas será tema de audiência pública. A comissão mista que analisa a execução das medidas relacionadas à pandemia quer ouvir representantes do governo sobre políticas voltadas para os indígenas. A reportagem é de Marcela Cunha.
Os parlamentares aprovaram um requerimento para a realização de uma audiência pública com representantes dos Ministérios da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Economia. A audiência atende a um pedido do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que solicitou ao governo uma análise do que pode ser feito para controlar a doença, que se espalhou rapidamente entre as aldeias da maior etnia do estado, os índios Xavante.
Fazer com que o Ministério tenha mais atenção ainda com a questão indígena do Brasil, mas em especial aqui no Mato Grosso, a questão dos Xavantes, na região do Araguaia, Barra do Garças, que realmente continua a morte.
Fagundes havia sugerido ainda uma visita da comissão a parte das aldeias de Mato Grosso. Mas o presidente do colegiado, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, esclareceu que os trabalhos estão restritos à realização de audiências virtuais pelo decreto de calamidade pública. Além das medidas de proteção, a comissão quer que o Ministério da Economia informe o volume de recursos destinados ao amparo dos índios durante o período de calamidade.
Senadores cobraram providências contra ataques à Sociedade Brasileira de Infectologia. Em um documento, há relatos de ameaças à entidade por não recomendar o uso da cloroquina. Repórter Pedro Pincer.
O líder da oposição, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, protocolou representação à Procuradoria-Geral da República e ofício ao Ministério da Justiça pedindo providências quanto às ameaças sofridas pela Sociedade Brasileira de Infectologia, a SBI, após a recomendação de não uso da cloroquina. Para Randolfe, os ataques aos profissionais que tanto colaboram durante o período de pandemia são absurdos e devem ser combatidos de todas as formas.
Comportamentos desse tipo que foram atentados contra os membros da Sociedade Brasileira de Infectologia é um crime contra a ciência, é um crime contra o nosso pacto civilizatório, é um crime de lesa humanidade.
O presidente da SBI, Clóvis Arnes, disse que a entidade está aberta ao diálogo e que a intenção é ser útil à sociedade.
O objetivo é um só, é ajudar o povo brasileiro, eventualmente ajudar os que tomam decisões em relação a usar o dinheiro público e o recurso público. Eu entendo que nós, como sociedade científica, temos que nos limitar a transmitir à população o que os artigos científicos trazem.
A Voz do Brasil completa hoje 85 anos. Criada em 1935, durante o governo do ex-presidente Getúlio Vargas, inicialmente se chamava Programa Nacional. Em 1938, foi batizada com o nome Hora do Brasil. E somente em 1971 virou a Voz do Brasil. Ao lembrar a data, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, afirmou que o programa é referência oficial de consulta e um marco da comunicação no Brasil. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, lembra que nos anos de 1970, as notícias do país e do mundo só chegavam na fazenda onde ele trabalhava com o pai, em Sena Madureira, por meio de um aparelho sintonizado na Rádio Difusora Acreana e na Voz do Brasil.
Vocês não sabem como é um sujeito lá na Amazônia brasileira ligar um radinho e poder, através da Voz do Brasil, se ligar ao Brasil, se ligar ao mundo. Isso significa cidadania. É o que vocês levam para o Brasil inteiro, mas particularmente para uma região tão longe e tão grande e tão incompreendida como é a Amazônia brasileira.
Já o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, destacou que a Voz do Brasil faz que a população tenha acesso às informações não somente nas regiões mais distantes, mas também nos grandes centros urbanos.
Percorrendo o Paraná e o Brasil, nos damos conta da importância da Voz do Brasil. As pessoas estão ligadas no rádio, antenadas, como o povo costuma dizer, escutando as últimas notícias dos vários poderes, a legislação, as opiniões.
E a ouvinte do programa Conexão Senado, Rita de Cássia Carvalho, moradora de Natal, relatou a ligação da família dela com a Voz do Brasil.
Minha mãe tem 94 anos, ela lembra que o meu avô, na cidade de Nísia Floresta, Rio Grande do Norte, só tinham 3 rádios na cidade. E quando dava de noite, todo mundo ia para a sala da casa do meu avô para escutar a Voz do Brasil.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara inclui Fundeb na Constituição e torna financiamento permanente.
A proposta amplia a participação da União no Fundo da Educação Básica.
Maia defende ajuda federal para transporte público de estados e municípios.
Boa noite. Em entrevista coletiva na tarde de hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que é preciso instituir um programa de ajuda ao setor de transporte público nos municípios que tiveram fortes perdas em razão da crise provocada pela pandemia da Covid-19. Acompanhe a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu em entrevista à imprensa nesta quarta-feira que o governo federal ajude o setor de transporte público nos municípios em razão da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. Segundo Maia, os deputados e o governo federal têm dialogado para apresentar um texto nas próximas semanas.
Com muita dificuldade, com o setor aéreo também, com todos os setores, e está se trabalhando junto com o governo federal, os prefeitos e governadores, um texto para transferência de recursos para estados e municípios, para que eles possam dar o suporte necessário para que o sistema continue funcionando nas cidades médias e grandes, principalmente, que tem um sistema mais pesado.
Durante a votação da medida provisória 938, aprovada pelos deputados nesta quarta-feira, a inclusão de um auxílio da União de até 4 bilhões de reais para os sistemas de transporte coletivo nos estados e municípios gerou debate entre os deputados. Alguns parlamentares queriam repasse já na MP, mas o relator deputado Dudu Rocha, do MDB do Maranhão, retirou o trecho para conseguir votar o restante do texto, que prevê um auxílio financeiro da União aos estados de até 16 bilhões de reais. Houve um acordo entre os deputados de votar ajuda às empresas de transporte público nos próximos dias, com uma nova discussão sobre o tema, envolvendo contrapartidas às companhias. Na entrevista à imprensa, nesta quarta, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também comentou sobre a reforma tributária. Ele disse que, embora o governo tenha apresentado apenas a unificação de impostos federais e as propostas da Câmara e do Senado sejam mais amplas, o debate vai permitir a aprovação de um texto com impacto no futuro do país. Segundo Maia, a reforma vai garantir um crescimento mais sustentável da economia brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, celebra a entrega da proposta de reforma tributária ao Congresso Nacional, feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Na avaliação do parlamentar, a partir de agora, Câmara, Senado e Governo Federal vão unir esforços para ajustar pontos importantes da economia brasileira.
Baleia Rossi vê como pontos fundamentais desburocratizar o sistema tributário e melhorar o ambiente de negócios e, dessa forma, passar a credibilidade necessária para que novos investimentos deem ao Brasil a capacidade de gerar emprego e renda.
Para Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, a reforma tributária apresentada pelo governo federal representa uma mudança da estrutura econômica do país, modificando um sistema perverso que ainda hoje pune quem ganha menos e privilegia quem ganha mais.
Aguinaldo Ribeiro pontua a necessidade de se avançar no debate para que a reforma seja aprovada ainda neste ano, criando um sistema mais simples, justo, transparente e com mais segurança jurídica.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, entende que a reforma tributária vai diminuir a carga de impostos sobre os brasileiros, desenvolver a área produtiva e ajudar principalmente os pequenos empreendedores. O parlamentar ressalta que a perspectiva é reduzir a carga sobre os bens de consumo, melhorando a distribuição de renda.
E o Du Rocha, do MDB do Maranhão, ressalta que na Câmara dos Deputados tramita a PEC 45, que simplifica a arrecadação de tributos sobre consumo, além de aumentar a segurança jurídica do sistema. Ele entende que essa PEC tem todas as condições de ser aprovada, colocando o Brasil no time dos países desenvolvidos.
José Guimarães, do PT do Ceará, considera a proposta apresentada pelo governo federal muito tímida. O parlamentar lembra que a oposição já apresentou um projeto de reforma que prevê a taxação da renda sobre lucros e dividendos das grandes fortunas e o aumento da alíquota de CSLL das empresas.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, também considera tímida a proposta do governo de reforma tributária. Ele defende urgência na simplificação do sistema de cobrança de impostos no país.
Segundo Alessandro Molon, os empresários brasileiros gastam cerca de 2.000 horas por ano para declarar os impostos, enquanto a Suécia gasta 170 horas anuais e arrecada muito mais. Ele defende ainda a progressividade da tributação, taxando mais quem ganha mais.
Líder do governo na Câmara, Vitor Hugo, do PSL de Goiás, elogia a proposta de reforma tributária entregue pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Congresso Nacional.
O deputado reconhece que o sistema tributário brasileiro é muito complexo e dificulta investimentos. Para Vitor Hugo, junto com as iniciativas existentes na Câmara dos Deputados e no Senado, é a hora de se retomar a discussão de reformas estruturantes para o Brasil. Ele cita ainda a reforma administrativa e a revisão do Pacto Federativo.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, cobra do governo federal uma posição urgente para resguardar a economia do país, o que, na sua avaliação, não aconteceu até agora. Ela alerta que já são 7 milhões de desempregados desde o início da pandemia da Covid-19, com empresas sendo fechadas e o governo sem plano efetivo.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, comemora a aprovação da medida provisória que disciplina o reembolso e a remarcação de passagens de voos cancelados durante a pandemia de Covid-19. O deputado destaca que a iniciativa é importante para ajudar um dos setores mais prejudicados pela crise sanitária.
Ricardo Barros, do PP do Paraná, ressalta que, apesar da pandemia e das exigências de isolamento social, a Câmara tem votado, por meio de sessões virtuais, os projetos relacionados à Covid. O deputado elogia também o empenho do governo federal no enfrentamento à crise, destacando a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 até agosto.
Justiça.
Eros Biondini, do PROS de Minas Gerais, alerta para o risco de alguns projetos em análise no Congresso promoverem o aborto sem que a palavra conste no texto. O deputado cita projeto já aprovado em plenário que, segundo ele, cria um sistema paralelo ao judiciário de combate à violência contra a mulher que poderia liberar o uso de recursos públicos para a prática de abortos.
Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, lamenta a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir os optometristas de realizarem exames de visão, receitarem e venderem lentes de contato. O deputado lembra que esses profissionais realizavam, entre outras atividades, testes de acuidade visual.
Haroldo Martins ressalta que só em Curitiba, 27 mil pessoas aguardam atendimento com oftalmologistas. Segundo ele, se os optometristas pudessem fazer o atendimento primário, a fila de espera para tratamentos oftalmológicos seria muito reduzida.
Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, faz um apelo à mesa diretora da Câmara para colocar em votação o mais rapidamente possível a proposta de emenda à Constituição que autoriza a prisão após condenação em segunda instância. O parlamentar enfatiza que é preciso dar uma resposta à sociedade que espera a punição efetiva daqueles que cometem crimes.
Homenagem.
Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, registra a morte do prefeito da cidade alagoana de Santana do Ipanema, Isnaldo Bulhões, ocorrida em 8 de julho. O parlamentar presta homenagem ao gestor e solidariza-se com os familiares, especialmente seu filho, o deputado federal Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB.
Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, exalta o trabalho dos cientistas e pesquisadores que, neste momento de pandemia, buscam uma vacina para combater a Covid-19. O deputado presta reverência a esses profissionais pela passagem do Dia da Ciência em 8 de julho.
Tramita na Câmara projeto que garante proteção aos pesquisadores. A autoria do projeto é do deputado Assis Carvalho, que morreu no início de julho. Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, ressalta que o parlamentar defendeu sua proposta durante a audiência pública para garantir que esses profissionais tenham proteção na busca de novos medicamentos e vacinas.
Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, lamenta o falecimento precoce do deputado Assis Carvalho, vítima de infarto. Ele ainda parabeniza o deputado Expedito Neto, do PSD de Rondônia, eleito para o cargo de terceiro secretário da mesa diretora da Câmara.
Léo Moraes, do Podemos, também destaca a eleição do deputado Expedito Neto para o cargo de terceiro secretário da mesa diretora da Câmara. Em nome da bancada federal de Rondônia, o parlamentar deseja ao colega êxito na nova jornada.
Charles Fernandes, do PSD, destaca as celebrações pelos 120 anos do educador baiano Anísio Teixeira. Ele lembra que a Casa Anísio Teixeira realizará em agosto o primeiro seminário anual sobre a obra do educador.
Educação.
A Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb. O fundo atual perde a vigência no final deste ano.
O texto, cuja aprovação foi elogiada pela ampla maioria dos deputados, eleva a participação da União no financiamento da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. Quem traz mais detalhes da votação é a repórter Paula Bittar.
Após conversas e ajustes entre líderes partidários, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o Executivo, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, apresentou um novo parecer, passando a parcela da União no fundo dos atuais 10% para 23%. Na versão anterior, a contribuição chegava a 20%. No ano passado, o Fundeb distribuiu cerca de 156 bilhões de reais para a rede pública. Atualmente, o fundo garante 2/3 dos recursos que os municípios investem em educação. De acordo com a PEC aprovada, o aumento na complementação do governo federal será feito de forma gradual, chegando aos 23% apenas em 2026. Professora Dorinha explicou que concordou em reduzir a parcela inicial.
A proposta inicial era de, no primeiro ano, a elevação fosse para 15%, mas sensível à questão da pandemia, que também tem impacto negativo na educação, a relatoria propõe um novo gradualismo, começando por 12%.
A relatora também chamou atenção para outros pontos importantes da proposta, além da complementação do governo federal.
Apesar da discussão acerca da complementação da União atrair mais atenção, é importante destacar que a distribuição interna em cada estado também será mais equitativa, com novas ponderações e olhando a realidade de cada um dos estados, e lógico, com a prioridade conferida à educação pública da primeira infância.
Professora Dorinha agradeceu o empenho dos líderes e em especial de Rodrigo Maia para garantir a votação, que enfrentou dificuldades.
Muitos não sabem e a sensação hoje era saber se tinha como... Se nós tínhamos um texto, se tínhamos acordo. Se não fosse a sua determinação e seu compromisso com todos, não só com a educação, mas com a seriedade desta casa, nós não chegaríamos a esse momento. Isso faz uma diferença para um país que nega muitas vezes o direito à educação. Um país que não enxerga a pobreza, a miséria que nós vivemos. Um país que esquece a sua infância.
Na discussão do texto, a líder do PSOL, deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, afirmou que o acordo foi possível graças à pressão dos professores.
Nós não temos dúvida de que na tarde de hoje o governo está sendo derrotado. Derrotado pela rede de professores que amanheceu o dia mandando WhatsApp para todos os deputados. E eu adorei receber aquele WhatsApp, porque eu sei que os professores estão atentos ao que acontece nessa Câmara nesse momento. Derrotados por uma ampla maioria que respalda o trabalho e o relatório da deputada Dorinha.
O líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, por outro lado, afirmou que o Executivo concordou com o texto e não insistiu pelo Fundeb apenas a partir de 2022, após negociações que asseguraram, por exemplo, a redução na parcela inicial da União com relação ao que era previsto anteriormente pela proposta e a garantia de recursos exclusivos para a educação infantil.
Foram feitos, então... negociações, conversas junto com a relatora, a professora Dorim, a quem nós gostaríamos de agradecer pela sensibilidade de ter ouvido os argumentos do governo e de ter construído um texto que, embora haja, na nossa perspectiva, ainda alguns pequenos pontos a serem discutidos, de modo geral, atende em grande medida aquilo que o governo federal esperava para esse momento, né, de apoio para a manutenção e desenvolvimento do ensino básico e a valorização dos profissionais da educação no nosso Brasil.
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ressaltou a responsabilidade dos parlamentares com o aumento dos recursos.
Então agradeço muito a todos, com a certeza que aqui nós fazemos
Estamos fazendo hoje história e fazendo o que é melhor para os brasileiros, com muita responsabilidade. Muitos acham que a gente não sabe que aumentar o Fundeb de 10 para 23 não nos gera responsabilidade sobre o financiamento desse recurso. Nós sabemos que sim. São despesas que, na verdade, são despesas que são investimentos. Investimento nas nossas crianças e no futuro, né, de tantos brasileiros. E essa responsabilidade nós sempre tivemos e vamos continuar tendo.
Foram apresentados destaques com o objetivo, por exemplo, de retirar do texto a ampliação para que 70% dos recursos sejam utilizados no pagamento de salários de profissionais da educação e a previsão de um padrão mínimo de qualidade com referência no custo aluno qualidade constante no Plano Nacional de Educação. Mas essas tentativas de alterações foram rejeitadas. A proposta de emenda à Constituição que cria o novo Fundeb, Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação, segue para a análise do Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Durante a discussão da matéria, a ampla maioria dos deputados destacou a importância da aprovação do novo Fundeb. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que os recursos são fundamentais para garantir uma educação de qualidade no Brasil. O parlamentar cita o exemplo do Japão, que investe 6% do PIB em educação e não tem nenhum analfabeto.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca a importância do Fundeb para 48 milhões de alunos que precisam de uma educação de qualidade. Para ela, existe muito preconceito com escolas públicas e, no entanto, elas têm formado grandes profissionais. A deputada diz ainda que um bom ensino nasce de um professor valorizado.
Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, ressalta a importância do novo Fundeb para as futuras gerações do país. Na opinião dele, tornar o Fundeb uma política de Estado, aumentando a participação da União para 23%, fortalece os investimentos e garante a melhoria da qualidade do ensino público.
Leda Sadala, do Avante do Amapá, parabeniza todos os profissionais da educação pela aprovação do novo Fundeb, que agora segue para o Senado Federal. Integrante da comissão especial que debateu o tema na Câmara, ela ressalta o esforço de todos pela transformação do Fundeb em uma política pública permanente.
Léo Moraes, do Podemos, de Rondônia, também destaca o trabalho dos deputados pela aprovação do novo Fundeb. Para ele, a votação pela ampla maioria da Casa representa um passo importante na valorização da educação, especialmente na primeira infância.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, saúda todos os educadores do país que lutaram pela aprovação do novo Fundeb. Ela ressalta que o fundo tem o compromisso de incluir cerca de 3 milhões de jovens que estão fora das escolas e valorizar os professores, que, de acordo com a deputada, ganham 24% a menos do que profissionais com o mesmo nível de formação.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, destaca o aumento gradual da participação da União no Fundeb, que deverá alcançar 23% até 2026. Ele avalia que os recursos garantem o financiamento da educação infantil e dos níveis fundamental e médio com maior qualidade.
Como educadora há 25 anos, professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, afirma que o novo Fundeb será essencial para diminuir a desigualdade socioeducacional do país. A deputada acrescenta também que só haverá meritocracia no Brasil quando todos tiverem as mesmas condições e oportunidades.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, considera o governo do presidente Bolsonaro o inimigo número um da educação pública. Ele critica cortes no orçamento do setor, com a redução das bolsas de iniciação científica e o fim de programas como o Ciências Sem Fronteiras.
Valdenor Pereira ressalta que o Fundeb é responsável pelo financiamento de 60% da educação pública no país e paga o salário de mais de 2 milhões de professores.
Após a votação do novo Fundeb, Bongás, do PT Gaúcho, afirma que o Congresso precisa rever a chamada Emenda 95, que congelou recursos da educação e saúde por 20 anos. O parlamentar acha absurdo congelar recursos de setores essenciais.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, critica a retirada do mecanismo Custo Aluno Qualidade, o CAC, do texto aprovado na Câmara. Ele avalia que o conceito é fundamental para garantir a qualidade do ensino público.
Para Bacelar, do Podemos da Bahia, o novo Fundeb é a afirmação da educação como eixo central para o desenvolvimento do país. Ele dedica a aprovação da proposta a dois grandes educadores brasileiros que nasceram no mês de julho, Anísio Teixeira e Florestan Fernandes, e ao patrono da educação, Paulo Freire.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, diz que a aprovação do Fundeb permanente representa um marco histórico para a Câmara. A deputada critica a tentativa do governo de alterar o texto na última hora, mas comemora o que chama de mobilização cidadã para que o financiamento da educação não fosse descontinuado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.